Bom, fiquei também com uma norma muito lisonjeado, que é uma palavra antiga, mas que indica bem como eu estou me sentindo agora aqui, com esse convite da turma toda, do Ivan, da Beth, e eu sei que de mais gente que participa da organização. É muito interessante porque é algo que nós não paramos de lidar, que é a semiótica, tanto a Norma como eu, e então dá uma sensação de continuidade agradável, né? Que você, a coisa que a gente acaba trabalhando muito sozinho. Então é um jeito de sentir que a coisa prossegue e que a gente ainda está participando e tem para quem falar, porque tanto faz, a gente continua trabalhando do mesmo jeito quando está em casa, mas é interessante ter para quem dizer o que a gente está fazendo em alguns momentos. Então eu agradeço muito esse convite, agradeço muito o pessoal que veio aqui só para isso, né? Os desorientandos e que especialmente prepararam aí uma reflexão sobre os meus textos, meus trabalhos e até o tempo de orientação que tiveram. Eu já falei do caso das meninas, né? A Carol, a Bruna e a Renata, que fizeram belos trabalhos aqui que eu comentei já. Então não vou retomar, porque isso já foi devidamente comentado, mas ainda não falei do Márcio, que também veio lá de Ribeirão Preto para isso e apresentou aqui o Márcio é um dos poucos orientandos que eu tive que de fato era cancionista. Por mais que seja e pareça óbvio, né, que os meus orientandos normalmente sigam essa linha, mas não. A maioria ou era semioticista ou era músico no sentido pleno, né? O Márcio era cancionista no sentido assim de exercer essa atividade e ao mesmo tempo mergulhou em semiótica, fez um trabalho excelente que eu até confesso que não esperava que saísse tão bom, porque ele não tinha o hábito da escrita, de fazer trabalho de fôlego, né, até então. E no entanto começou a me apresentar os capítulos lá, quando eu vi estava um trabalho consistente, com uma reflexão profunda, né, sobre a questão do arranjo, fez um trabalho excelente, né? Então eu ainda não tinha falado dele, por isso que eu tô relembrando aqui. O caso do Zé Roberto, inclusive, foi surpreendente, porque ele foi por uma linha, que vocês viram aqui uma certa mostragem, mas o texto dele de doutorado é um texto riquíssimo de exemplos e de tentativa justamente de resolver até a questão da duração, porque o meu fala muito sobre as alturas, né, a minha maneira de analisar a canção, e o dele tentava recuperar sobretudo as questões de duração, isso foi muito importante. Me lembro até de o Zé Miguel Wisnik, que participava da banca dele, e ele tinha, como sempre, estava em viagem, passou aqui um dia tal, e lia um pouquinho da tese, daí saía de viagem outra vez, voltava. Daí ele me disse assim: pô, eu não estou conseguindo, eu estou que nem quando eu estou lendo um romance interessante, que eu não gosto de viajar porque eu tenho que terminar de ler. Quer dizer, ele estava encantado, e ele não é de semiótica, estava encantado com o trabalho do Zé. Quer dizer que ele tem sempre uma coisa instigante por trás, mesmo que a gente questione depois, mas isso aqui vai... E a letra, né, como eu mesmo disse aqui para ele, mas como é que você... O que você está chamando de significação sem ter a letra, por exemplo? Mas, de qualquer forma, esse plano da expressão que ele está abordando é sempre de uma forma interessante e, ao mesmo tempo, instigante. Faz a gente refletir sobre isso. Foi o caso do doutorado dele também, né? Então, esse pessoal todo tendo vindo aqui, preparando essas leituras e esses trabalhos, falando sobre o que foi esse passado, dá uma sensação gostosa de que está tendo continuidade de alguma maneira e vai ter, né? E vai ter, a gente percebe que todas essas pessoas têm orientandos ou têm pessoas para as quais estão sendo transmitidas essas ideias e tal. Então, tudo isso é muito... muito bacana. Então agradeço muito também todo o convite e todo o evento, né? Muito bom. Eu pensei em falar aqui para vocês uma coisa que eu espero que eu possa falar com uma certa rapidez, que é um pouco sobre a semiótica, por que ela se tornou uma semiótica tensiva. não é? Uma vez que, quer dizer, a pergunta que eu faço logo de cara é essa: por que ela não foi tensiva logo de cara? Por que ela só se tornou tensiva depois da intervenção, sobretudo, do Silberberg e de todos os autores que a gente vê dessa nova safra, nova que eu estou chamando dos anos 90 para cá, todos entraram na tensividade, especialmente Landowski, né? E outros que estão mais próximos da gente, o Bertrand, todos eles, mas só o Silberberg que assumiu a paternidade de realmente estar criando um ponto de vista novo para se falar de semiótica, né? Fontanille, muito próximo dele também, né? Chegou a escrever um livro com ele e tal. Quer dizer, por que que todos se dirigiram para isso? Por que que já não era desde o começo? Por que que o Greimas não lançou a semiótica tensiva já em 66? Né? Daí eu comecei a... Você sabe que eu, aposentado não faz nada, então eu fico lendo os textos iniciais da semiótica. Eu leio muitas vezes o dicionário. Esse dicionário que vocês conhecem, né? Leia com cuidado outra vez, para vocês verem que vocês descobrem outras coisas completamente inesperadas. Coisas que quando você leu a primeira vez, nem não chamou atenção. E, no entanto, lendo agora, você começa a entender uma série de coisas. A primeira coisa que me chama atenção é o subtítulo do texto do Greimas, primeiro livro do Greimas, Semântica Estrutural, que está ali, Pesquisa de Método. Por causa dessa pesquisa de método, ele não fez a semiótica tensiva. O problema dele era fazer com que tudo tivesse explicado de certa forma, de tal maneira que não houvesse lugar para as ocorrências inesperadas. Porque é uma pesquisa de método. Se é método, tem que ser tudo esperado. Tá certo? Você está criando um projeto de avaliação das coisas que, de uma certa forma, você pode padronizar. Se não houver constância, não dá para ter método, certo? No comecinho do dicionário, se vocês forem ler naquela parte inicial, a introdução, ele fala de uma certa estrada mestra feita de constantes. Era isso que ele procurava, essa estrada mestra feita de constantes. Então, é claro que não tinha lugar, porque hoje, para nós, o acontecimento é um tema corriqueiro. Não é? Não tem lugar para isso numa pesquisa de método, tá certo? Daí você começa a verificar o que foi a semiótica narratológica. É uma semiótica baseada no contrato entre destinador e destinatário. Portanto, é um acordo entre o destinador e o destinatário. Esse acordo precisa ter uma trajetória que dê certo até o final, até a sanção, né? Então, tudo que é antissujeito, tudo que é empecilho, precisa ser posto de lado. Tudo que é excesso precisa ser eliminado. Não é que não haja excesso, não haja empecilho, mas precisa ser imediatamente elaborado e deixando de ser excesso, portanto. Então, vocês têm... Bom, um termo que é muito comum na semiótica é liquidação da falta. Ninguém pode viver em falta na semiótica. Tem que liquidar a falta. Percebe? Ninguém pode... Até a carência é excessiva. Você não pode ter muita carência. Você tem que liquidar essa carência. Então, a história da narrativa é sempre recuperação de alguma coisa que estava faltando. A semiótica não trabalha muito com o excesso mesmo, no sentido de é uma coisa excessiva, precisa diminuir. A semiótica greimasiana, depois isso passou a ser comum, né? Mas se o antissujeito traz exorbitâncias, também precisam ser aplacadas, né? Exatamente para ficar num plano em que as coisas têm um controle, né? Tem um controle, não pode ter excesso. Então, nós fazemos na semiótica narratológica, é uma semiótica sempre da espera, necessariamente, se é uma coisa que tem a ver com a espera, não tem lugar para o inesperado, tá certo? É uma semiótica da identidade. O sujeito procura quem? Ele mesmo. Por quê? Porque ele vai atrás de um objeto que completa a personalidade dele. Então, ele vai atrás dele mesmo. Então, ele persiste em ser o que ele é. É uma semiótica da identidade o tempo todo. Então, a semiótica do contrato, uma semiótica da identidade e ainda uma semiótica dos acordos, uma semiótica da continuidade. A tal ponto que, se vocês procurarem a palavra antissujeito no dicionário, não existe. Vocês já viram isso, né? Não existe. Existe oponente. Mas veja, oponente se opõe a adjuvante. Adjuvante é uma dimensão do sujeito átona. Então o oponente, quer dizer, o antissujeito, que é tão importante, que se opõe ao sujeito, ele é só visto na sua dimensão átona, oponente. Quer dizer, ele vai lá lutar com o adjuvante. Quer dizer, ele não entra nem na história principal. Mas é, percebe? São detalhes que a gente, na releitura, começa a perceber que não podia ter tensividade mesmo. O maior projeto do Greimas o tempo todo, o que ele fazia muito bem, era dessemantizar. Jamais semantizar. O máximo que ele deixou espaço já no De l'Imperfection era ressemantização. Mas não semantização, não tinha espaço para isso. Todo o estudo da gestualidade é baseado na dessemantização. Quer dizer, você tem uma série de categorias dessemantizadas para no fim você chegar, digamos, amarrar um nó de gravata. Então todos os percursos que você faz com a mão, seus percursos gestuais, são dessemantizados, você nem lembra deles, contanto que sai o nó final. Não é? Quer dizer, essa dessemantização é típica da semiótica, em todas as fases. Semantização é complicado, porque tem que sempre ser uma semantização desacelerada. Ou seja, já tinha semiótica tensiva na semiótica narratológica, mas sempre de forma desacelerada. Nunca a aceleração jamais era admitida. Se tivesse aceleração, então temos que desacelerar. Se tem acontecimento, vamos explicá-los paulatinamente, e evidentemente ele deixa de ser acontecimento, para que ele entre no universo de significação de uma forma compreensível. Né? Então, isso acontecia também com o modelo do quadrado semiótico, que todo mundo conhece, onde ele dava os mecanismos de realização, a plenitude, depois, mais tarde, a não realização, que seria a potencialização, depois a virtualização e depois a atualização, novamente a realização. Isso tudo tinha um lado átono e um lado tônico. Ele nunca falou disso. Embora tivesse na ideia dele, é claro que existem realizações que são extremamente fortes no sentido de serem inesquecíveis, inquietantes. São objetos que você encontra e nunca mais esquece. E tem realizações que são encontros completamente cotidianos, rotineiros, sem qualquer... Então, são realizações átonas, diferentes das realizações tônicas. Quando a gente aprende uma língua, as realizações são todas átonas. Você aprende uma língua, só se uma palavra te chamar atenção de uma forma exuberante, mas você assimilar uma sintaxe, por exemplo, você nem sabe que você está assimilando. Quando você vê, você já aprendeu, não é? Você já está lidando com aquilo, quer dizer, você não tem impactos nisso aí. Ou coisas cotidianas, que você aprende a manejar o próprio nó de gravata, você aprende a ligar um aparelho, você faz isso e nem percebe. Dirigir carro, você está assimilando, são encontros, são assimilações extremamente desaceleradas, que vão ser potencializadas, mas são potencializações átonas. Você nem percebe que você memorizou aquilo, mas é claro que você memorizou. Aliás, são as coisas que mais garantem a competência interna da gente. Só que são coisas que a gente nem percebe. O simples crescimento faz com que a gente absorva todas essas experiências. Essa potencialização tônica e átona, essa diferença entre as duas, é que fez ter essa confusão tremenda. Não sei quem mencionou aqui, não me lembro mais, alguém mencionou, acho que foi a Carol, que mencionou aquela confusão do começo, de não saber se a virtualização ia para potencialização ou realização, ou a potencialização seria a negação da realização. Porque havia dois conceitos de potencialização. Um era tônico, potencial. O cara está adquirindo potencial, vai realizar. Isso então é atualização. O outro conceito de potencialização, vou potencializar, quer dizer, vou deixar lá de uma forma latente. Esse é o conceito átono de potencialização. Então, quer dizer, foi essa confusão que fez o quadrado ficar errado. A potencialização ficou no lugar da atualização durante alguns anos. Eles perceberam isso. Então, a potencialização, a princípio, é tornar um conteúdo latente. Agora, se o conteúdo tem uma força maior, a realização foi mais tônica, é claro que essa memorização é mais inesquecível. Então, tende a ser virtualizada, tudo que entra para o mundo virtual entra como diferença. Diferença é o sistema saussuriano. Mas o sistema saussuriano é um sistema por igual. Todos os signos estão em oposição. Essa potencialização tônica é uma diferença diferenciada. É uma diferença diferenciada, ela é mais diferente que as outras, porque você não esquece mais. Então, entra para o mundo virtual como algo que precisa voltar à tona, precisa ser realizado outra vez. Então, agora isso vai ser reatualizado, a atualização. A atualização também tem tônica e átona. É a única que o Greimas considerou, mas sem dizer que uma era tônica e outra era átona. O Greimas não falava de programa narrativo de base, programa narrativo auxiliar ou de uso. Né? Isso é tonalizar um e deixar o outro secundário. Percebe? Então, na verdade, já tinha tonificação nos programas narrativos. Mas ele não tinha condições de perceber na época que poderia fazer isso com todas as fases do modelo de existência, né? Ou do modelo do quadrado semiótico, que a gente estuda sempre, dos modos de existência. Né? Tá certo? Então, a potencialização... Então, tem essas diferenças de potencialidade no próprio modelo do quadrado semiótico. O Greimas, de repente, em vez de falar desse encontro... até tem uma observação que eu queria lembrar antes. É interessante uma coisa. O Greimas, ele deu uma entrevista sobre o De L'Imperfection, acho que para a Norma Tasca e para o Gilbert Beck. O Gilbert Beck estava como entrevistador. E ele falou assim, ele disse assim num determinado ponto da entrevista, olha, para o Roland Barthes, todo mundo sabe o grau zero da escritura do Roland Barthes. É um livro, uma reflexão que ele fez sobre uma certa dessemantização da linguagem em algumas circunstâncias, justamente sobre isso. E o Greimas diz assim, não, na minha conversa com o Roland Barthes, o grau zero era plenitude. O grau zero era plenitude. O que é isso? É realização átona. É realização átona para o Roland Barthes. Então, o que era basicamente realização? Encontro do sujeito e objeto para o Greimas. Era momento de descanso. Acabou a história. Ou ainda não começou a história, está em conjunção. Nem precisa começar porque o sujeito está de posse do objeto. Então, está tudo bem. Então, é sempre uma realização átona esse encontro sujeito-objeto. No entanto, ele vai escrever De L'Imperfection e todos os encontros dele são de êxtase. Né? Ele tem aquela coisa da gota do Michel Tournier que volta, faz com que o tempo pare, as árvores se inclinam e ele tem aquele impacto que ele, depois quando ele lembra, é uma força tremenda, é uma coisa inesquecível, é uma epifania. Virou moda até se analisar epifanias, porque é um tipo de encontro tônico, não tem nada a ver com aquele encontro descansado do Greimas, distendido, né? Então é um encontro tônico, extremamente bom. Isso no De L'Imperfection, né? No entanto, o Greimas, ele faz isso dizendo que não era um livro de semiótica. Ou seja, já que eu não estou fazendo minha pesquisa de método, então eu posso encontrar encontros com tonicidade. A pesquisa não é de método. Por quê? Eu não vou precisar explicar. Porque quando você vai explicar, você desacelera necessariamente. Então ele fala, eu posso falar disso aí porque eu não vou precisar explicar. Um pouco é isso que está por trás. Mas veja... Mas daí ele diz assim, não, mas não é bem isso, é que o impacto não é na hora que interessa o impacto. Esse impacto é restaurado por nostalgia. É o jeito dele desacelerar outra vez. Ele não consegue falar do encontro tal como ele é. Ele não consegue falar do acontecimento. O acontecimento para ele, ou ele é desacelerado, ou ele não existe no Greimas. Mesmo no De L'Imperfection, que ele se permitiu a falar sobre os impactos indescritíveis, ele acaba desacelerando e diz que isso é um fenômeno de nostalgia. Quer dizer, o sujeito recupera depois. Recupera depois, não é mais acontecimento. O acontecimento é um impacto que desestrutura o sujeito. como o Zilberberg diz, naquela quadro sinótico que a Norma mostrou, você tem lá o objeto ativo e o sujeito passivo. Quer dizer, é um impacto tremendo. Isso não existe no Gramatico. Mas, no entanto, ele também é precursor da noção de concessão. Quando ele cria um capítulo no De L'Imperfection, em que ele diz assim, a espera do inesperado. Isso é concessão, a espera do inesperado. Como é que você pode esperar o inesperado? Mesma coisa que acreditar no inacreditável. É a mesma ideia, a espera do inesperado. Mas daí o que ele faz? Quando ele dá o exemplo da espera do... É uma parte até, de uma certa forma, discutível do De L'Imperfection. Ele, é como que se ele dissesse assim, será que a gente não pode ressemantizar a vida para que a vida fique mais interessante, que a vida é cheia de coisas monótonas? Claro, ele dessemantiza tudo, né? Então fica claro que uma vida fica monótona mesmo. Mas será que a gente não pode ter uma vida aceitável, uma vida um pouco mais surpreendente? Daí ele dá um exemplo. Por exemplo, quando fazer a maneira de um jardineiro na tradição japonesa, que todo dia muda de lugar as pedrinhas e a areia e tal. Então todo dia, por causa disso, o japonês vai ter um impacto mudando a pedrinha. Percebe? Ele quer dizer que são mudanças de detalhes, mas são coisas preparadas pelo sujeito. Que impacto de acontecimento ele vai ter com essas mudançazinhas, né, de trocar uma coisa de lugar, põe aqui, põe aqui. Ele quer dizer que isso viria das mínimas coisas. Sim, mas está sendo uma coisa manipulada pelo sujeito. Então ele desacelera tanto para trás, quando ele fala de nostalgia, quanto para frente, quando ele prepara as coisas para depois sentir o impacto. Como é que ele vai sentir o impacto? Se ele preparou tudo aquilo, percebe? Então, quer dizer, é impossível, mesmo no De L'Imperfection, que ele se permitiu fazer uma semiótica um pouco mais à vontade, um pouco mais estésica, um pouco mais impactante, tudo isso por causa das epifanias, que ele não consegue falar de conteúdos sem desacelerá-los. Aí a gente pode perguntar, bom, será que a gente não tem esse problema em todos os casos? Fazer semiótica não é fazer desaceleração? Pode ser, sobretudo se você está com pesquisa de método. Se a pesquisa é metodológica, acho que você vai mesmo desacelerar. Mas não é esse o objetivo da semiótica. O objetivo da semiótica é explicar a construção do sentido. Então, não é uma questão só metodológica, mas o Gramsci, ele não aguenta fazer uma outra semiótica, embora ele seja atraído por isso, que não seja essa metodológica. Eu acho isso impressionante. No começo do dicionário 2, né, que é interessante que ele fala da direção matemática que estava adquirindo pelas pesquisas do Petitot, e depois ele fala da semiótica tensiva, que estava também levando a semiótica para outro lado, não sei o quê. Mas tem uma semiótica que está indo muito bem, que é a metodológica, que é do Landowski, que é do... Ele não nomeia, né? Mas ele fala imediatamente que é essa que simplesmente aplica, que mostra que a semiótica está funcionando. Ou seja, semiótica metodológica. Então você vai percebendo que em todas as fases ele evita... evita se estender na questão do acontecimento. Daí a maneira pela qual o Zilberberg tomou o acontecimento como bandeira. Como quem diz, se a gente for mudar a perspectiva da semiótica, embora ele seja muito discreto, que está mudando muito pouca coisa, a semiótica é a mesma, não sei o quê, a gente sabe que ele virou de ponta cabeça a semiótica. E justamente pela passagem do discurso narratológico para o discurso do acontecimento. E como que o Zilberberg explica o acontecimento? Como é que ele faz? Bom, primeiro ele importa a ideia da espera do inesperado. Mas o que ele aproveita da ideia da espera do inesperado? Só a sintaxe. Ou seja, Ele começa a dar um valor extremo à sintaxe concessiva. Ele, no fundo, a sintaxe do acontecimento é a sintaxe concessiva. Porque eu faço um rompimento de um grau de fidúcia que eu tenho com alguma coisa, o que, que é concessão? Nessas, eu comprei uma casa enorme, embora não tivesse dinheiro. Então, como é que você comprou essa casa enorme se você não tinha dinheiro? Quer dizer, você cria uma distância enorme entre esse objeto e aquilo que você está dizendo. Quer dizer, não tem... Não é? Embora não tivesse dinheiro nenhum, eu comprei uma casa enorme. Como assim? É o contrário de que se você dissesse, eu juntei muito dinheiro durante esses anos todos, portanto, eu comprei uma casa enorme. Por isso que eu falei que o título é do portanto ao embora. Então você tá próximo. Quando você diz que você já juntou muito dinheiro, você já está chegando na casa. Você não leva susto nenhum, tá certo? Portanto, eu comprei a casa. Agora, eu não tenho dinheiro nenhum, estou vivendo uma fase péssima. Embora não tenha esse dinheiro nenhum, comprei a casa. Essa distância é um salto terrível. Mas veja, se você tiver a concessão para explicar essa sintaxe, quando você for analisar um texto em que aparece essa desproporção entre as coisas, você já sabe por onde você vai. Né? Você já sabe, por exemplo, quanto mais ele estuda, mais ele vai bem na sua atividade. Isso é implicação. Quanto mais ele estuda, mais ele vai mal. Aí você precisa resolver essa questão. Fica muito longe, você quebra a fidúcia. Não é? Você quebra a fidúcia que deveria ter como implicação a outra coisa. Então essa descoberta do Zilberberg, do elemento concessivo, gramaticalizou o acontecimento, que parecia uma missão impossível. O Greimaso jamais fez isso. Ele desacelera o acontecimento e explica de uma forma implicativa. O Zilberberg diz, não, isso aqui é o pensamento concessivo, que se opõe ao pensamento implicativo. Percebe? Então, o pensamento concessivo começou a fazer parte das análises, naturalmente, em oposição ao pensamento implicativo, e solucionou a questão do acontecimento do ponto de vista gramatical. Semiótica é sempre busca de uma gramática. Se não for busca de uma gramática, vira outra coisa, vira filosofia, vira seja o que for. Né? Mas a busca de uma gramática é essencial na semiótica. Por isso eu acho a descoberta da concessão o maior ganho dos últimos tempos, sobretudo dos últimos, pelo menos da última década, né? De pesquisa semiótica. E eu só terminaria falando o seguinte, tem um texto muito interessante de um autor que o Ivan e o Marcos conhecem bem, é o Edvar Lopes, né? É um autor que escreveu um texto que eu acho extraordinário até hoje, que se chama Paixões no Espelho, pois tem um subtítulo, né? Mas que está perdido no Cruzeiro Semiótico, que é uma revista pouquíssimo lida e tal. Esse texto, se vocês forem ver, eu tenho esse texto, se for o caso, eu passo para vocês, eu acho que talvez tem em outros lugares também. Eu tenho até digitalizado já. É um texto em que ele mostra que o ser semiótico tem duas dimensões, e com isso ele já historializa, digamos assim, ele põe numa dimensão temporal o que a estrutura punha numa dimensão espacial, que é a oposição entre dois elementos. Né? Ele diz assim, o ser, ele explica o ser semiótico assim, bom, eu não vou nem associar com o pervir do Zilberberg, para a gente não precisar explicar o que é pervir e tal. Vamos só dizer que há continuidade, como ocorre na semiótica narratológica. Bom, ele diz assim, que essa continuidade implicativa explica o ser semiótico evoluindo, que ele é exatamente todo ser, é um pouco do que foi no passado, e ele é uma espécie de embrião do que ele será no futuro. Por isso que ele se reconhece como ser. E daí ele diz assim, com isso a gente satura ou a gente confirma a identidade, a noção de identidade. Ou seja, o ser é o mesmo do passado e ele é um embrião do que ele será no futuro. Mas que existe dentro dele também um não ser. E o não ser ele define assim, é o que eu não fui no passado e o que eu ainda não serei, né? Ainda não cheguei a ser, né? No passado e também não serei no futuro. É o não ser desse sujeito. que acompanha. É como se fosse o princípio de alteridade que está dentro dele, né? Ele não é mais o que foi... está faltando uma palavrinha importante. Ele não é mais o que ele foi no passado. Todo ser não é mais o que ele foi no passado. E ele não é ainda o que será do futuro. Ele está exatamente no meio, não é? E nós estamos sempre assim. Por isso que a gente continua. Tem um pouco do outro, tem um pouco do outro que a gente vai adquirindo aos poucos e não percebe. É nesse outro que está o acontecimento. A gente só percebe o acontecimento que importa quando ele faz a gente evoluir para o lado do não ser. Porque o ser nós vamos evoluir de qualquer jeito. É a identidade, aquela história da semiótica. O ser procura ele mesmo. O sujeito procura ele mesmo. Mas tem um lado dele que é o não ser. Então ele não... Como é que explica isso? Ele não é mais o que ele foi e ele não é ainda o que ele será. É nessa tangente que acontece o acontecimento. É interessante pensar assim. Ele chama isso de ser em transição, o Edvard. Ser em transição. Muito interessante esse texto. Aliás, um dos melhores textos semióticos que eu já li na minha vida. E é brasileiro. Não é só francês que escreve texto importante, né? É brasileiro. É um texto primoroso para a gente entender essa evolução e associar a ideia de acontecimento. Acho que é isso. Obrigado.